Estou à espera que o telefone toque para uma próxima intervenção. Eu direi. Fantástico.
Francisco Gomes.
Vou dar a palavra então ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda. Dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. A digitalização e a tramitação eletrónica dos processos judiciais são, sem dúvida, um imperativo dos nossos tempos, podendo contribuir de forma decisiva para o combate à morosidade da justiça. No entanto, a digitalização lança vários desafios sociais, técnicos e jurídicos, que é preciso acautelar. Falamos, em particular, na obrigatoriedade da citação eletrónica para as pessoas coletivas. O ato de citação é o momento em que uma pessoa individual ou coletiva toma conhecimento de que corre uma ação contra si, porquê e de que forma e em que prazo se pode defender. As consequências de uma citação ineficaz podem redundar na ausência de defesa e, consequentemente, acarretar graves consequências para o citando, neste caso, para a pessoa coletiva. Por assim ser, é essencial garantir que o ato de citação é executado de forma a garantir o direito à tutela jurisdicional efetiva, princípio constitucional fundamental. É por isso ainda mais essencial garantir que todos os cidadãos, todas as cidadãs, têm igual acesso à citação, o que pressupõe igual facilidade de acesso aos meios eletrónicos. O tecido empresarial português é composto por 96% de microempresas, uma realidade diversa, onde o acesso a meios informáticos e digitais é também ela diversa. Por assim ser, somando às legítimas preocupações de segurança informática e de proteção de dados, esta realidade aconselharia um prazo transitório durante a qual as pessoas coletivas pudessem optar entre a citação postal e a eletrónica. Seria bem mais avisada esta opção do que impor, pura e simplesmente, a um universo tão diverso de pequenas e médias empresas, a obrigação de ter que lidar com citações eletrónicas, podendo com isso estar em causa o acesso à justiça. Por outro lado, o PAN apresenta um projeto de lei que acompanharemos, que generaliza a citação eletrónica das entidades públicas, alterando o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, uma medida que nos parece não só justa como necessária. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedido de esclarecimento para uma intervenção do Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega, e dispõe de 5 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Presidência do Conselho de Ministros, numa demonstração flagrante de falta de visão estratégica, vem abordar os profundos problemas da justiça de forma superficial, começando a suposta reforma que a justiça tanto carece, da mesma forma de quem constrói uma casa pelo telhado, sem consideração pelas fundações que deveriam ser a base de qualquer transformação séria. Esperávamos e exigimos mais na gestão de um dos pilares do Estado de Direito. Esperávamos e exigimos mais num país onde as famílias, as forças de segurança, os profissionais de saúde, os professores, os idosos e os jovens andam há décadas e décadas a ser ignorados, espezinhados, ocultados por governos do PS e do PSD que transformaram a governação em negociatas privadas, onde quem perde e quem paga são sempre os mesmos. Com esta iniciativa, tenta o Governo responder à questão dos atrasos na justiça, mas deixa muitas outras no ar. Por exemplo, para instaurar uma ação judicial, o autor terá de indicar o endereço eletrónico do réu ou do arguído? E se o desconhecer? E se o réu ou arguído for desconhecido? Haverá uma base de dados em que o autor possa aceder a essa informação? E quem terá acesso a ela? Mais, a elevada parte da população portuguesa sofre de iliteracia digital. não tem correio eletrónico, não tem acesso a computador, tablet ou telemóvel. E mesmo para os que tenham acesso, como será garantida a segurança desse referido acesso? Mas há outras questões, quanto às quais o Governo continua incompreensivelmente omisso. E não falo, por exemplo, na lacuna deste diploma, que também não especifica o que é um prazo razoável. Um diploma que abre a porta para que a justiça, que se quer célere, seja capturada por conceitos que se tornam, eles mesmos, fontes de injustiça processual. Falo, senhores deputados, das perguntas incómodas que este Governo evita, mas que nós não esquecemos. Quando é que este Governo vai sair dos gabinetes e lutar de forma séria contra a corrupção? Quando é que vai acabar com a exploração da banca? Quando é que trazem verdadeira justiça aos pensionistas que têm de escolher entre medicamentos ou comida? Aos que trabalham para pagar a vida daqueles que nada querem fazer? A uma nação feita pobre, por gente que se fez à sombra de esquemas. Não, senhores deputados, Portugal precisa de uma justiça forte, mas precisa ainda mais de um governo que tenha a coragem de lutar por ela, sem ceder àqueles que temem a força da verdade. Isto que nos trazem é pouco. E se, da parte deste governo, há tibieza, daqui, Portugal tem a certeza que seremos implacáveis na exigência de um total empenho, por uma justiça verdadeira. Não recuaremos diante de nada, até que se ponha fim à promiscuidade, à negligência que corroem os alicerces da justiça e a honra da nossa nação. Disse.
Muito obrigado, senhor deputado. Não há nenhum pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para fazer o favor da sua intervenção. Dispõe de 2 minutos. Um mais um. Faz favor. Vai usar a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. E os senhores deputados podem falar por telefone entre bancadas e assim não perturbam o trabalho dos restantes senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes, as senhoras e os senhores deputados. Pese embora esta iniciativa do Governo pretenda estabelecer um dos objetivos do PRR no que diz respeito às citações eletrónicas das pessoas coletivas.
Senhores deputados. Pronto. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pese embora o objetivo de cumprimento do PRR no âmbito da citação eletrónica das pessoas coletivas, há uma omissão no âmbito destas notificações que pode trazer incerteza jurídica e até fragilizar algumas das partes, como já aqui foi referido. Isto desde logo porque o artigo 9º, número 2 do CPTA ficou absolutamente intocável e, no entender do PAN, é importante sanarmos dúvidas naquela que é a generalização da citação eletrónica das entidades públicas nos tribunais administrativos, nomeadamente no que diz respeito às entidades públicas do Estado. E esta mudança parece-nos essencial porque, embora esta possibilidade esteja prevista no CPTA desde 2019, a verdade é que não foi alterado no âmbito do funcionamento dos tribunais administrativos e continuamos, como há mais de 20 anos, a ter uma citação das entidades públicas feita por via postal registada a demorar dias e semanas a ocorrer. Isto não nos parece que seja algo de menos importância. Uma rápida citação, especialmente nos processos urgentes, parece-nos fundamental para assegurar a tutela da parte ativa, isto salvaguardando, como é evidente, a segurança de todas as partes. O que não podemos ter é depois entidades públicas reféns de protocolos, por exemplo, ou com a autoridade tributária ou com outras entidades, ou servir apenas de máquina musculada para tributar ou citar no âmbito de cobranças, por exemplo, das PPPs rodoviárias, mas naquilo que diz respeito aos processos das entidades públicas nada a avançar. E nessa medida, no contencioso pré-contratual, por exemplo, um ato de adjudicação num procedimento, seja num prazo de standstill, uma citação rápida, pode impedir a celebração de contratos e salvaguardar também problemas futuros para o próprio Estado. E nessa medida, parece-nos que, quando está em causa a suspensão da eficácia do ato administrativo, nomeadamente a proibição da execução dependente de citação, a citação eletrónica pode efetivamente contribuir para a rápida resolução deste litígio entre o Estado e as partes contratantes, protegendo e garantindo o maior direito dos cidadãos, em particular do interesse público. E por isso mesmo trazemos esta alteração ao CPTA, mas importa depois perceber se de facto o Governo e a bancada que suporta ao Governo, as mais forças políticas, estão disponíveis para nos acompanhar, garantindo a uniformidade das regras da citação, mas também a salvaguarda do interesse público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não há pedido de esclarecimento. Para uma intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português, e dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Mais uma vez, somos confrontados com uma proposta de lei que é justificada pelo PRR. E, portanto, o PRR, quase que podemos dizer que é uma espécie de nova troika, desta vez com o pau e a cenoura. Ou seja, há dinheiro, mas só há dinheiro se vocês fizerem isto. Bom, e nós podemos perguntar-nos que lógica é esta de que ou as notificações das pessoas coletivas passam a ser feitas por via eletrónica ou não há dinheiro do PRR. E, portanto, o PRR é uma espécie de alibi que o Governo traz aqui para todas as propostas que quer ver aprovadas. E com urgência. Bom, mas se nós olharmos para o título desta iniciativa, bom, ela é sempre apresentada como é preciso é melhorar a celeridade da justiça. Muito bem, e portanto com isso todos estaremos de acordo. O problema é como nos contratos de adesão, o problema são as letras pequenas. E portanto, se nós vamos ler esta proposta de lei, vemos que há aqui matéria facilmente objetável. Aliás, não é por acaso que, designadamente, uma entidade como a Ordem dos Advogados se manifesta contundentemente contra esta proposta de lei, pela insegurança jurídica que ela pode trazer em matéria de citações e notificações. E os reparos, de facto, feitos pela Ordem dos Advogados parecem-nos pertinentes. Porque há aqui alguns aspectos que é preciso ter em conta. Quantas vezes é que os cidadãos se dirigem aos serviços públicos, e designadamente também na área da justiça, e não conseguem tratar dos seus assuntos porque o sistema está em baixo? Quantas vezes? Vezes demais. Já não vamos falar daquilo que foi o gigantesco apagão dos sítios no tempo em que era ministra a doutora Paula Teixeira da Cruz. Mas, cotidianamente, há dificuldades designadamente com o caráter obsoleto dos equipamentos informáticos de muitas das instituições públicas e também designadamente dos tribunais. As queixas são recorrentes, designadamente por parte dos funcionários judiciais. Portanto, há aqui vários problemas. Problema com a segurança da parte dos cidadãos e das empresas que são citados ou notificados, problemas com o próprio funcionamento dos serviços e tudo isto, evidentemente, põe em causa a segurança jurídica e aconselha melhor prudência relativamente a este tipo de iniciativas. Bom, e depois há o outro problema, que é quem não tiver, quem não puder ser citado por via judicial, é citado por via postal, mas paga. Eu diria, era só o que faltava vir uma medida legislativa que faz com que os cidadãos tenham que pagar para poderem ser citados. E, portanto, do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, esta proposta de lei é inaceitável e contará com a nossa oposição. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não tenho pedidos de esclarecimento. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Dispõe de 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Eu confesso a minha dificuldade em estar ao nível da exigência que este debate, seja pelas intervenções já aprofundadamente técnicas, seja pelos grandes exemplos de eloquência parlamentar que já tivemos aqui hoje, nomeadamente quando se sai do tema, que é o do próprio debate, nos põe a fasquia alta, mas tentarei dizer algumas coisas singelas sobre este debate, a três níveis. A primeira é que nós já levamos alguns anos disto, da digitalização e da modernização do Estado.